Bem-vindos ao nosso podcast de Sociologia. Hoje, iremos analisar uma pesquisa feita pelos alunos da Escola Leva, em parceria com a professora Renata Salomone. Nosso objetivo será relacionar os resultados com teorias desenvolvidas por Pierre Bourdieu, sociólogo francês.
Então, iremos começar a apresentação introduzindo o conceito de capital cultural e, a seguir, o relacionaremos com a pesquisa. Segundo o estudioso, o conceito pode ser definido como um mecanismo de conservação da pirâmide social estratificada, que no caso, no sistema educacional. Teoricamente, existem diversos ativos culturais que facilitam ou não a mobilidade social, como, por exemplo, as vestimentas, o linguajar, a educação e etc.
Ou seja, o capital cultural é um dos fatores que ajuda com que haja manutenção das desigualdades sociais. Ao entrar na escola, os indivíduos de classes sociais mais baixas financeiramente se deparam com um choque cultural enorme, marcado principalmente pelas suas características elitistas. Logo, aqueles de classe alta se destacam mais, porque possuem características culturais como a variação linguística adotadas pela escola. Existem três tipos de capital cultural: um incorporado, objetivado e um institucionalizado.
Primeiro, está diretamente relacionado com o hábitos, que é um conceito que será explicado posteriormente, onde algumas características de indivíduos de certa estratificação social são herdadas da família e escola. Exemplos de tais características seriam a língua, os gostos e elementos culturais adquiridos da família. Porém, tal sistema é injusto, pois nem todas as famílias, principalmente as de baixa renda, possuem a bagagem cultural requisitada pela escola.
O capital cultural objetivado é aquele que necessita de capital econômico e das habilidades necessárias, adquiridas como consequência desse capital, para interpretá-los. Exemplos concretos desse conceito seriam instrumentos científicos, livros e dicionários. Dicionários, no caso, seriam elementos que facilitariam a compreensão da norma culta padrão. Pinturas, dentre outros. Nesse caso, sem o conhecimento previamente adquirido, será muito complicado interpretar livros e pinturas, o que reforça o fato de que o topo da pirâmide hierárquica tem mais facilidade de se manter lá, e, consequente, que os cidadãos da base têm mais dificuldade de subir.
O último conceito, capital cultural institucionalizado, é o reconhecimento de uma instituição de trabalho do capital cultural dos indivíduos. É através desse reconhecimento que o capital cultural vira um requisito para ganhar um título profissional. Logo depois, como recompensa, a melhora da situação financeira diretamente proporcional ao seu capital cultural. Ou seja, teoricamente, não há uma grande alteração na pirâmide hierárquica, ou seja, a mobilidade social é rara e se tornam alguns casos específicos. Dois conceitos também criados por Pierre Bourdieu que estão muito relacionados com o capital cultural são o hábitos e o campo, como já dito antes. O hábitos pode ser compreendido como um conjunto de valores, costumes, esquemas de pensamentos incorporados pelo indivíduo que lhe possibilitam perceber e interpretar o mundo social e, assim, orientar e regular suas práticas sociais.
Ele influencia diretamente o modo de um indivíduo pensar, sentir e agir.
Já o campo são nichos de atividades humanas nos quais se desenrolam lutas pela detenção de poder simbólico que produz e confirma significados.
Esses conflitos consagram valores que se tornam aceitáveis pelo senso comum.
No poder simbólico, se estabelece uma classificação dos signos do que é adequado, do que pertence ou não ao código de valores. No campo da arte, por exemplo, a luta simbólica determina o que é erudito ou o que pertence à indústria cultural.
Determina também quais valores e quais rituais de consagração as constituem e como elas são delineadas dentro de cada estrutura. No campo, o hábito constituído pelo poder simbólico surge como todo e consegue impor significações, datando-as como legítimas.
Os símbolos afirmam-se, assim, na noção prática como de instrumentos por excelência de integração social, tornando possível a reprodução da ordem estabelecida.
Analisando o contexto geral da pesquisa, através dos gráficos, é possível observar que houve uma ascensão em um contexto geral. No último gráfico, do grau de escolaridade da pessoa entrevistada, é possível observar que ocorreu mobilidade social, pois mais pessoas completaram a graduação, o mestrado e o doutorado, e o número de indivíduos que completaram somente o ensino médio ou fundamental ou nenhum deles diminuiu comparado aos gráficos anteriores. Porém,
ao analisar os casos individualmente, Vimos que nas famílias com os pais com menor grau de escolaridade, a ascensão do entrevistado foi menor do que a daqueles que vieram de famílias mais privilegiadas. É claro, existem exceções à regra.
Outra curiosidade que observamos, relacionada diretamente com o lado social da pirâmide hierárquica, vimos que, no geral, as mães, no caso as mulheres, tinham um grau de escolaridade melhor que o de seus maridos, o que pode ser um reflexo do machismo estrutural da nossa sociedade. Porém, vimos que com o passar do tempo, das gerações, houve uma maior mobilidade social e essa disparidade entre homens e mulheres, segundo a pesquisa, diminuiu.
Percebe-se que a maioria dos entrevistados, a família, o pai e a mãe entrevistado, tem um padrão de escolaridade e modo de vida. Um exemplo disso foi em uma das pesquisas onde o entrevistado tem graduação e seus pais também, ou seja, acabaram influenciando de certa maneira a formação do filho, e isso é justamente o conceito de hábitos, que é um conjunto de valores e costumes de pessoas ao seu redor que vão consequentemente influenciar na sua formação profissional e principalmente como indivíduo.
Caso queiram alguma sugestão de filme que mostre uma exceção da regra, sugerimos que vejam um filme, O Menino que Descobriu o Vento, do diretor Chiwetel Ejiofor. Nele, William Kankwamba, um jovem autodidata, descobriu um método de energia eólica para um ambiente em que vivia, seco e árido, que de certa maneira salvou sua comunidade no meio das terras secas do Malawi, contrariando o conceito de hábitos, que afirma que a tendência seria com que o menino se mantivesse nos mesmos níveis educacionais de seus pais.
Então é isso. Caso tenha alguma dúvida, podem nos contatar. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Até a próxima, pessoal!